O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o Museu Virtual da Lusofonia, que nasceu em 2017 pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e desde 2021 é uma das unidades culturais da Universidade do Minho. Para nos explicar em que consiste então este Museu Virtual, temos connosco em estúdio o professor e investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da UMinho, Moisés de Lemos Martins. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado então o nosso convite.
Prazer.
E desde já começo por lhe pedir para esclarecer às pessoas então o que é isto de um museu virtual de lusofonia, algo bastante inovador.
Pois bem, é uma plataforma informática que estabelecemos um espaço de mediação para todos os países de língua portuguesa, mais um conjunto de regiões como a Galiza, Goa e Macau. E serve o quê? É um espaço de mediação, mas mediação para quê? Para a cooperação académica antes de mais. Começou por ser justamente isso, mas muito depressa se estendeu a outras realidades. É também para a divulgação das tradições, do património arquitetónico, cultural, artístico destes espaços, porque funciona para estes países todos e estas regiões e também para as diásporas de cada um destes países. Isto é o sonho, não é? Isto é o sonho que temos. O museu não nasce feito por inteiro, mas claro que está implantado em todos os países de língua portuguesa. Claro que também convoca associações culturais e artísticas e também empresas.
Vai muito além de um repositório, então?
Muito além. Tanto mais que falou aí de dois aspectos importantes, que foi criado por o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. Claro que ao ser criado por um centro de estudos, antes de mais, está virado para a investigação e para a divulgação da investigação. Ora, mas é preciso ver que em 2020 foi instalado no Google Arts and Culture, o que não é pequena coisa, porque o Google Arts funciona muito por imagem e som. Aí já não é propriamente por repositório de textos, de livros, de capítulos de livros, de coisas assim desse calibre, não é nada disso. Ali o que funciona é com exposições. Exposições fundamentalmente ligadas para o património destes países e para tradições. Existe desde 2018, também a isto está associado o próprio museu, um curso de doutoramento em língua, cultura e sociedade, na cidade da Beira, em que nós somos mesmo lá professoras, o lado académico a funcionar.
Existe.
Mas
aqui
muito
uma
depressa, muito depressa, veja que há mais de 50 coleções no Google Arts and Culture.
Mais peça de 50, de no fundo, deste museu?
Neste museu, neste museu. Mais de 50 coleções no Google Arts, em que aí há apenas uma resenha a dizer do que é que se trata aquilo. Mas agora veja, desde o momento em que estamos no Google Arts and Culture, este museu, que é o Museu de Língua Portuguesa, passou a ser um museu global, universal, porque é falado hoje em mais de 100 línguas, porque aquelas resenhas todas associando Google Arts e Google Tradutor, de maneira que se nós abrirmos um museu na China, aquelas especificações saem em mandarim. Se abrirmos na Índia, aquelas especificações sobre cada uma das coleções saem-nos em hindi.
Ou seja, no fundo, deu aqui mais visibilidade ainda ao projeto.
Exatamente.
E trouxe mais
Exatamente.
Contributos.
Uma coisa, este aspecto é fundamental. Mas muito, muito fundamental foi a circunstância, como referiu logo de entrada, de no ano passado, o museu passou a ser uma unidade cultural da Universidade do Minho. O que é que isto quer dizer? Que os interesses permanentes da Universidade do Minho para o mundo lusófono, em termos culturais e artísticos, são expressos pelo museu. É lá que a Universidade do Minho exprime os seus interesses permanentes. Por isso é que tem sentido, como eu digo, há um Conselho Cultural da Universidade do Minho que reúne todas as unidades culturais. Nos últimos 20 anos, provavelmente, só houve duas, recentemente, novas. Uma é a Casa do Conhecimento e a outra é o Museu Virtual da Lusofonia.
A ideia, por aquilo que percebi, é também aqui contar com sugestões, contribuições do próprio público. Como é que isto
funciona?
Isso é importante.
Não chegamos completamente aí, mas a ideia é ser também um espaço de mediação cívica. Isto serve também para o interconhecimento destes povos, da variedade destes povos de todos estes países. Nós conhecemos muito mal. Para mim foi uma surpresa enorme que em Moçambique existem 20 línguas locais. e que a língua portuguesa apenas é falada em primeira língua por 5% da população, mas para dizer que há realidades muito diversas e é importante nós darmos a conhecer uns aos outros. Ora bem, os nossos grandes interlocutores começam por ser, naturalmente, as universidades. Mas, de facto, é a ideia, é o sonho, é um espaço de mediação para o cidadão comum. Porque hoje, com as possibilidades eletrónicas que há, até com os telemóveis que a gente tem, um registro de voz e um registro fotográfico ou um pequeno vídeo pode ser feito a partir de qualquer parte do mundo, sobre coisas que tenham a ver com a nossa história comum. Quando a gente fala do espaço lusófono, a questão mais fundamental que há é a memória do colonizador e a memória do colonizado. Isso pode estar mal expresso nos nossos livros escolares, ou pode-se falar pouco disso. Mas
aliás,
a verdade...
numa entrevista recente, o professor falou disso mesmo, que este também era um espaço de diálogo intercultural e de combater a ideia de Portugal ter feito uma colonização doce.
Pois,
quer explicar
essa
afirmação?
É muito comum até nos nossos governantes fazer ressaltar o lado epopeico da sua própria, do seu próprio povo e do seu próprio país. Eu não vejo mal nenhum em que se diga que é o espaço das descobertas e descobrimentos. Simplesmente, se faz um museu sobre as descobertas e descobrimentos, uma parte importante que lá tem que ser feita, para não estarmos a silenciar aquilo que é a realidade histórica, é também o que aquilo significou como espaço de colonização, o que quer dizer de escravatura mesmo. Porque isso é uma realidade à qual não podemos, é uma realidade à qual não podemos fugir. Olha uma coisa interessantíssima aqui. Quando a gente fala de globalização, isto é antes de mais uma realidade económica ou financeira. É a possibilidade de juntar todos os mercados do mundo. De pôr uma bolsa única, um mercado único a funcionar. O lançamento para o mercado passou a ser uma metáfora que se aplica a todas as dimensões da vida humana. Nós hoje estamos sempre em competição para qualquer coisa. Nós estamos em competição na cultura, nós estamos em competição na universidade, nós estamos sempre a competir, sempre a correr para uma estatística, para um ranking, para um empreendedorismo, para uma coisa, para um Web Summit.
Pegando nesta deixa agora que falou de números e voltando aqui ao museu virtual, foi um museu que cresceu muito e se abrirmos no fundo a página, o site online, percebemos que tem uma biblioteca, uma filmoteca, uma fonoteca, uma galeria, etc. Tem ideia de quantas coleções neste momento é que estão presentes aqui neste
olha,
museu?
Posso lhe dizer, para cima de 50 coleções, mas o que quer dizer que se quiser ver as coleções, demora mais de 24 horas a dar a volta ao museu. Há uma parte que é especificamente portuguesa, que é a biblioteca, porque fundamentalmente tem textos em português, teses de doutoramento, dissertações de mestrado, livros que tenham a ver com a história comum destes povos, que tenham a ver com o conhecimento do outro. Ora, isto, como é bom de ver, um livro pode demorar logo muitos dias a ler. Isso não é o que está no Google Arts. As coleções que estão no Google Arts são, sobretudo, coleções transmédia, utilizam várias média.
No fundo, são mais cativantes para o dia-a-dia.
Muito mais.
Sim, para
repare, muito mais. É de imagem, a gente vê aquilo. Uhum. Pelo som é levado para diante, pela imagem é seduzido pela imagem.
É, sem dúvida, uma viagem, no fundo, cultural.
Sobre as tradições de qualquer parte, de qualquer parte deste mundo, falado em português, em qualquer das suas variantes, da sua diversidade.
Muito bem. E falando do futuro, o que é que reserva, no fundo, a este Museu Virtual da Lusofonia? Não sei se há aqui mais atividades, mais valências, novos parceiros. O que é que se pode esperar?
Sim, o que há aqui, de fim de contas, é o cumprimento do sonho, neste sentido. Este sonho tem que ser um sonho partilhado por todos. Os outros aqui estão ainda bastante como convidados, está a ver? Participam em articulação connosco. Mas o grande sonho era que este museu pudesse estar em todos os países, veja bem, pudesse estar instalado nas plataformas universitárias de todos os países. Porque isto é uma coisa que diz respeito a nós todos. Neste momento, a única gestão que existe é a gestão feita a partir do Estado do Minho. Os outros colaboram. Tive apenas para a primeira vez, já na parte, em outubro ou novembro do ano passado, pela primeira vez, uma reunião com todos os colaboradores que representavam fundamentalmente as suas universidades. Mas o que é ótimo aqui, não é ótimo, o ideal aqui é que não sejam só as universidades a estar presentes, como eu lhe dizia, associações culturais, claro, ou até instâncias governamentais. Como, por exemplo, nós temos um protocolo de cooperação com o Instituto Camões. Ora, o Instituto Camões pode desenvolver, já no passado nos lançou para isto, pode desenvolver projetos comuns connosco. Dou-lhe outro exemplo. Existe, em São Paulo, no Brasil, uma coisa imponentíssima que eu lembro-me de ter ouvido, veja bem, numa visita que o presidente Jorge Sampaio lá fez, uma coisa como estas devia estar em Portugal. Ora, uma ideia que tenho, justamente com as ligações a este Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, é de desenvolvermos parcerias com um programa anual conjunto. Quer dizer, naturalmente que cada um tem as suas atividades próprias, mas nós temos margem aqui para ter trabalho conjunto. A partir do momento em que foi tornado Unidade Cultural da Universidade do Minho, passou a ter outro tipo também de condições. As redes sociais, há um contacto diário hoje com parceiros. Ora, isto é que tem que se extrapolar, está a ver? Isto tem que ganhar grande força e depois é isto.
E acredita que este programa anual conjunto lá está com a Universidade do Brasil? Penso que foi isso que...
Sim.
Será possível, por exemplo, até ao final do ano, no próximo ano, já avançar
não,
com esta
nós
ideia?
Este ano, repare, eu tenho sido diretor do Centro de Estudos. Deixei de o ser há 15 dias. Eu trabalhava aqui no museu, mas a verdade é que pensar o museu é uma atividade permanente. Eu não tinha essas possibilidades, porque de facto, conduzir um porta-aviões, como é o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, com mais de 100 doutores e mais de 100 doutorandos, isso é uma tarefa, sendo professor da Universidade do Minho, isso é uma tarefa que ocupa o tempo todo. Agora, esse tempo todo poder ser dedicado ao museu, isso é a tarefa que, mais mês, menos mês, porque ainda há uns dossiêsitos que vêm do passado que estou a fechar. Mas tomar o sonho todo como única ocupação, com gente à nossa volta, gente de outra geração. Todos os nossos pares ficam encantados com o museu. Os nossos pares, estou a dizer, do Brasil, em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, em Timor, em Macau, na Galiza.
Há aqui muita vontade, então, de fazer crescer
vontade,
esta família.
Há muito interesse. Portanto, eu julguei, o que é verdade, que quando nos vissem funcionar, quando vissem o que nós trabalharíamos, quando apresentássemos coleções, que essa coisa passaria aos outros por osmose. Não é bem verdade. Porque nós continuamos, de facto, de alguma maneira, a ser os executores de um sonho, que até é um sonho partilhado por todos. Mas todo aquele naipe alargado de colaboradores tem que ser mais presentes na gestão do próprio museu, das próprias atividades do museu. Portanto, coleções, isso serão uma infinidade. A presença dos cidadãos destes países que veem uma referência numa rua, a um passado comum, que veem uma estátua e que são capazes de fazer, por exemplo, com meia dúzia de imagens, documentários. Uhum. Depois, nós trabalhá-los-emos, naturalmente, aqui, porque é preciso utilizar software de imagem que não são as comuns. Porque quando nós fizemos o protocolo com o Gulag Sound Culture, nós andámos a trabalhar durante meses e eles quisermos fazer passar por esta coisa que foi tudo o que apresentámos não tinha qualidade de imagem.
Muito bem.
Sentido.
E pronto, ficamos aqui com a ideia do que é então este Museu Virtual de Lusofonia, que tem muito caminho para
muito,
percorrer.
É um sonho que pode ser partilhado por muita gente e que vai ser cada vez
tem
mais.
Tem muito para onde crescer.
Muito
bem. Muito obrigada, professor Moisés Lemos Martins.
Foi um prazer.
Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para apresentar e simplificar. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.